Bom dia, esta é mais uma JE entrevista dedicada a um tema cada vez mais atual, o da inteligência artificial, porque é uma aposta cada vez mais vincada do mundo empresarial nesta ferramenta. Vamos tentar compreender que vantagens podem retirar dela e os riscos que lhe estão associados também. Junto de Manuel Tanger, é o diretor de inovação da portuguesa BetaI, consultora de inovação colaborativa, é o nosso convidado de hoje neste podcast. Bem-vindo e obrigado, antes de mais, pela presença e disponibilidade também. Antes de mais, pergunto-lhe qual o peso da blockchain e da inteligência artificial na forma como as empresas encaram o futuro. Tem use cases, digamos assim, que possa partilhar, em que ou nas quais a BTI esteja envolvida no apoio à implementação destas tecnologias nas empresas?
Bom, obrigado pelo convite, Nuno, e pela apresentação simpática. Sim, a inteligência artificial, como sabem, teve um boom enorme, desde o início do ano passado, apesar de ser uma tecnologia que desde os anos 60 tem estado a trilhar o seu caminho. Nós, como uma empresa ligada à inovação, e em particular à inovação colaborativa, estamos ativamente a explorar aquilo que estamos a chamar a imaginação artificial, ou seja, pôr a inteligência artificial em todo o processo, ou a cadeia de processo que nós temos, para gerar nova inovação, sobretudo aquela que é colaborativa. Ou seja, estamos a partir as tarefas todas que nós temos nos nossos programas, nos nossos eventos, nas nossas metodologias, e estamos a adicionar uma camada de inteligência artificial que traz essencialmente duas coisas. Ou eficiência, portanto, conseguimos fazer aquilo que fazíamos em muito menos tempo, com menos esforço humano, mas, sobretudo, interessante é com novas possibilidades. Com um conjunto de mais informação, mais inteligência, mais dados relacionados, e portanto é essa área que estamos super entusiasmados a
E é esse o
explorar.
impacto que vão ter do ponto de vista da inovação, esse que
Ah, eu
agora
acho que
hoje
sim.
lembrou.
Acho que na inovação, a inteligência artificial vem trazer muita, muita automação e vem desmistificar aquilo que eu acho que é muito engraçado, que é que nós tipicamente achamos que é muito humano, que é a imaginação e a inteligência e a criatividade, e que são fatores muito únicos de nossos, mas eu acho que não são. Eu acho que a inteligência artificial vem ampliar em muito a nossa capacidade de imaginar coisas diferentes.
Quem não acompanhar ficará irremediavelmente para trás.
Ai, não tenho dúvidas. Aliás, acho mesmo que é uma onda que, felizmente, não é muito difícil de acompanhar. Ou seja, houve ondas passadas, tecnologias que exigiam mais dinheiro, mais proficiência, mais tecnicidade. Esta da inteligência artificial, felizmente, acho eu, é muito mais democratizada rapidamente. Ou seja, com alguns poucos conhecimentos, consegue já tirar muito valor da inteligência artificial que existe em modelos de LLMs, por exemplo, mas também outros, e mais, vai tender a ser cada vez mais fácil.
No ano passado, a entrevista previa que assistíssemos a um boom de startups, de IA generativa. Com base no que vimos nestes 3 meses, a sua previsão parece-lhe certeira?
Ainda bem que, por acaso, já nem me lembrava. Parece sim, olhando para trás, no que nós vemos agora, portanto, nós fazemos muitos programas que ligam startups a grandes empresas, e as startups se namoraram, em geral, com a inteligência artificial. Mas agora é rara a startup que não mencione que tem alguma ponta, alguma ligação, sobretudo com a inteligência artificial generativa. Mas o interessante ver é que não o diz só da boca para fora, e de facto estão a tirar muito proveito destas novas ferramentas que há de inteligência artificial.
Pelo menos o investimento em capital de risco tem sido muito alavancado nos últimos meses em empresas de IA, sobretudo internacionais. É um cenário que se irá manter?
Sim, eu acho que a equação ainda não está fechada, a evolução está longe, longe, longe de estar acabada. Ainda hoje, ontem, havia uma entrevista, um podcast também como este, com o founder da OpenAI, o Sam Altman, que dizia: sim, este ano, 2024, vão haver cerca de 4, 5 lançamentos de novas ferramentas, e provavelmente o GPT-5 também. E, portanto, esta escalada continua, esta corrida ao AI mais poderoso, multifacetado, continua e continuará, e portanto eu acho que ainda estamos no início de uma curva muito ascendente com muita força. Mas o tema da computação, portanto, esses sistemas exigem muitos computadores a trabalharem muito tempo, com muitos dados, e isto são recursos que neste momento, enfim, há, claro, mas vão precisar de existir ainda mais. E esta escalada nós vemos, por exemplo, com o preço da Nvidia, e com o seu tamanho como empresa, já é uma empresa de 1 trilhão de dólares de valorização em bolsa, é apenas um dos sinais que esta escalada está cá para continuar.
Mediaticamente, a blockchain parece o metaverso, fez correr muita tinta inicialmente e agora pouco se debate. Esta tecnologia é realmente utilizada numa perspectiva B2B em Portugal?
Bom, eu acho que então, blockchain e o metaverso são tecnologias que, bom, são bem diferentes. Vamos falar uma a uma. A
Sim, já.
blockchain é uma tecnologia que já tem alguma maturidade, não é? Mas tem uma complexidade técnica de implementação. E isto tem sido, ou seja, isto é o equivalente a outras ondas anteriores que falávamos que exigem mais capacidade técnica para implementar. Agora, tem sido, ao seu ritmo, menos acelerado do que a inteligência artificial, portanto, não é o metaverso, a inteligência artificial, tem sido uma escalada crescente, mas não tão rápida quanto IA. Ou seja, eu agora, como startup, como empresa, como inovador, estou interessado com as vantagens que o blockchain me traz, para eu implementar um sistema desses, eu preciso de recursos adicionais técnicos, pessoas e conhecimento, que para IA já não preciso tanto. Ou, enfim, são menos disponíveis. Portanto, continua o seu passo, continua a crescer. Não é uma tecnologia do passado que teve um boom e ia ser o futuro todo. Não, eu acho que está a fazer o seu caminho e de facto vai, quer com criptomoedas, mas sobretudo com sistemas que têm blockchain, portanto, uma distribuição de conhecimento e de espalhado, vai acontecer, não tenho dúvidas.
Diretamente relacionada com a blockchain, está a famosa WorldCoin. Qual é a sua opinião sobre a atividade desta empresa em Portugal?
Eu confesso que eu conheço pouco, mas o que eu sei, aliás, o founder é o próprio Sam Altman, que é também da OpenAI. Mas não me levem à letra porque eu não domino o tema, mas o pouco que eu sei, eles estão a abordar um tema que eu acho que é relevante e que parece não estar no foco de muita gente. Ou seja, o WorldCoin, mais do que ser uma moeda, apesar do coin estar no nome, o WorldCoin, o principal objetivo deles é ter um reconhecimento da pessoa, neste caso com o íris, não é? Com um mecanismo que é muito difícil de falsificar, e portanto as pessoas todas terem a sua identidade digital, que como princípio é algo que eu acho que faz muito sentido. Não é? Nós temos uma maneira que é universal, que nos identifica sem confusão e sem problema, e é algo que temos sempre connosco, portanto é uma coisa biométrica. Isso faz-me todo o sentido. Agora, eu acho que a conversa está muito gerada no WorldCoin e na criptomoeda ligada a isso e uma maneira de adquirir novos utilizadores que é um pouco, enfim, tem gerado muita conversa.
Voltando à IA, a Assembleia Geral das Nações Unidas acaba de adotar uma resolução histórica sobre a promoção de sistemas de inteligência artificial, chama-lhe seguros, protegidos e fiáveis, que também beneficiarão o desenvolvimento sustentável para todos. É, portanto, uma ferramenta que acaba por ser encarada como uma faca de dois gumes? Também é essa a sua opinião?
Eu acho que pode estar a haver alguma antecipação na regulação antes de se entender o sistema. Mas, também, verdade seja dita, a velocidade que a regulação está a entrar é notável e, portanto, é de louvar. Portanto, e tiro o chapéu, quer à Comissão Europeia, quer também às Nações Unidas. Mas estes sistemas ainda, enfim, que são relativamente bem compreendidos, mas não totalmente, e que o impacto que se espera, de facto, é gigante, precisam de muitos dados e precisam de alguma liberdade experimentalista neste momento. Se se está a cortar essa liberdade experimentalista, pode estar a castrar a evolução regional. Imagina-se, por exemplo, na Europa, que não pode ter o avanço que tem os Estados Unidos, ou uma China, ou outro continente, por causa das suas restrições relativamente aos dados. Pode vir a ser um problema no futuro e pode nos tornar muito pouco competitivos, apesar de muito seguros. Portanto, é um balanço que eu acho que eu ainda não estou totalmente convencido que a sobre-regulação seja a melhor maneira.
Ainda nesta linha, a Assembleia Geral das Nações Unidas apelou também a todos os Estados-membros que, e passo a citar, se abstenham ou cessem a utilização de sistemas de inteligência artificial que sejam impossíveis de operar em conformidade com a legislação internacional em matéria de direitos humanos. Será este o grande desafio que se coloca no momento?
Eu acho isso muito louvável. Eu acho que se conseguiu este nível de colaboração, de entendimento com coisas como armas nucleares e assim coisas muito limites, não consigo ver muita adesão. Portanto, eu adorava que, de facto, houvesse uma adesão a esses princípios e a esse apelo. Espero que aconteça. Não creio que haja as motivações certas para que isso aconteça. Tenho pena.
Muito bem, creio que fica dito o essencial. Estivemos à conversa com o Manuel Tanger, é o diretor de inovação da portuguesa BetaI, a consultora de inovação colaborativa, e a quem agradeço uma vez mais a presença. Esta foi mais uma JE Entrevista, o podcast do Jornal Económico que oferece outros conteúdos multimédia e não só, nas mais diversas plataformas e também no site www.jornaleconomico.pt. Despeço-me com os votos de um excelente final de semana.